Direto ao Direito.
De volta com o CBN Campina, aqui para Campina Grande e toda a região, para falar sobre um assunto importante, viu? Direito da mulher. Na semana passada foi aprovada uma lei que dá a todas as mulheres o direito de ter um acompanhante em qualquer atendimento médico. Essa lei federal já foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. E é sobre ela que a gente conversa agora com a advogada também, especialista em direitos da mulher, Sheila Campos, que vai explicar melhor para a gente o funcionamento, a prática dessa lei. Sheila, muito bom dia para você, bem-vinda ao CBN Campina.
Mais uma vez, novamente. Ai, eu fico muito feliz em lhe ver novamente, Anne, ali bem feliz da vida, né?
Né?
Rapaz, então, a todas
depois
e
eu vou
todas.
Lá saber quem
que
mandou.
Temos que saber isso. Bom dia a todas e todos que estão nos escutando aí. Pois é, que bacana, mais uma conquista, é tão bom, né, Carol, quando isso. A gente vê... É, que, infelizmente, mais uma conquista, né? Mas infelizmente devido a uma triste realidade, que é a exposição que nós mulheres, infelizmente, em unidades públicas ou privadas de saúde, a gente passou por alguns perrengues, né? Não vou nem noticiar aqui com vocês, porque vocês acompanharam na mídia alguns casos de abusos.
Bem, né?
Tristemente, né? Nós recordamos tristemente. E essa lei, ela veio para dar, gerar uma segurança para a mulher, não é? E como você bem falou, é uma lei federal que já está em vigor, então a implantação dela é imediata, o cumprimento é imediato nas unidades públicas e privadas de saúde. E isso, Carol, é para exame, consulta, procedimento médico, e a mulher ela vai indicar um acompanhante maior de idade, pode ser do sexo feminino ou masculino, não é? Uma pessoa que seja de confiança dessa mulher. E em caso essa mulher esteja impossibilitada de indicar alguém, o representante legal vai representar essa mulher, e caso ela não tenha esse representante legal, ela não consiga indicar ainda alguém, a unidade básica, a unidade complexa, seja qual for a unidade de saúde, ela vai indicar principalmente um profissional do sexo feminino. O importante, Carol, é que essa mulher ela não fique sozinha.
Tem alguma especificação, por exemplo, ela tem que comunicar antes que ela vai estar naquele procedimento, naquela consulta, ou vai fazer aquele exame acompanhada de alguém, ou ela não precisa comunicar antes aquele estabelecimento de saúde, ela só leva a pessoa com ela e lá essa pessoa vai acompanhar ela durante todo o procedimento?
Muito boa pergunta, olha. Não precisa de notificação prévia. Essa mulher ela pode fazer jus ao acompanhamento. Evidentemente que tem casos específicos. Por exemplo, em casos de centro cirúrgico ou UTI que ela tem que se submeter, ela pode indicar uma pessoa, agora desde que seja um profissional da saúde, devido às peculiaridades do local, né? UTI, centro cirúrgico, somente vai ser indicado a esta mulher, que ela indique um acompanhante que seja um profissional da saúde. Sheila, ela não tem conhecimento nenhum. Não se preocupe que a unidade básica de saúde, ela vai destinar um profissional, preferencialmente, como eu já falei para você, de sexo feminino. Existem alguns pontos na lei, Carol, que a gente tem que trabalhar. A manifestação de interesse da mulher, ela vai ser valorada, entendeu?
A prioridade.
Exato. E possa ser também que, por exemplo, em casos de sedação ou então de rebaixamento de consciência, de nível de consciência, essa mulher ela não queira se fazer acompanhada. Ela pode negar acompanhamento? Gente, a lei é clara. Pode, Carol. Desde que ela, com 24 horas de antecedência, ela por escrito diga, eu não quero acompanhamento. E essa negativa, essa renúncia que ela está fazendo, vai para o prontuário médico dela para ficar arquivado. Para você, a lei ela procura dar essa manifestação de interesse, não só de interesse, ela procura ouvir a mulher, seja ela querendo acompanhamento ou ela negando esse acompanhamento. E outro ponto da lei, é que a gente tem que ter alguns cuidados também, Carol, em relação ao acompanhamento. Em casos de... ela vai estar acompanhada com alguém, ela não vai estar sozinha. E devido a este acompanhamento, se essa pessoa que está acompanhando essa mulher, uma mulher, tiver acesso a outros, na área de saúde lá, enfim, a outros procedimentos, exato, aí esse acompanhante vai ter que assinar um termo de sigilo, porque nós temos que entender que não é só aquela mulher que está sendo tratada naquele local, e evidentemente que cada caso é um caso. E outro ponto muito interessante, que até esse final de semana o pessoal estava questionando, fez, mas vai ser difícil, imagina uma mulher numa emergência, numa urgência, como é que vai fazer? Numa emergência e numa urgência, esse acompanhamento ele vai ser relativado, vai ser relativizado. Por quê? Porque o profissional de saúde, ele vai ter a ação imediata de salvar a vida daquela mulher. Imagina só, você está no emergência...
Vai esperar um acompanhamento
para poder socorrer. Não rola, não dá. Então, assim, vai ser a excepcionalidade da lei, em que essa mulher ela não vai ter a manifestação naquele momento, mas a posteriori, na unidade de saúde, seja ela privada ou particular, ela manifesta e fez, olha, eu quero acompanhamento, desde que ela identifique. Aí, neste caso, que é um pós-atendimento de emergência e de urgência, ela, lógico, ela vai ter que notificar a unidade. E tem outros pontos também bem interessantes dessa lei que a gente tem que trabalhar. Um profissional da saúde, ele tem que avisar, ele tem que comunicar a essa mulher que ela tem esse direito. E principalmente, Carol, nas unidades de seja ela consultório, tem que deixar claro...
Público e privado.
Público e privado. Outro ponto bem interessante, porque final de semana é ótimo para dúvida, viu, Antônio? Então, em final de semana, o pessoal tira umas dúvidas bacanas, aí fala assim, mas e consultas médicas? E naquelas clínicas particulares, vai ter... Gente, a lei é clara. Sim, você vai ter direito a clínicas particulares de se fazer acompanhada. Infelizmente, há necessidade devido a alguns casos, e felizmente nós temos uma lei, Carol, que nos beneficia muito. Porque antes dessa lei, a mulher só fazia jus ao acompanhamento, não sei se vocês lembram, que era em casos no caso de gestação, do parto, aí o pai ou a mãe daquele... A mãe indicava o pai, geralmente o pai, geralmente passava mal, né, enfim... Mas eram excepcionalidades. Agora não, agora ampliou-se de maneira bem assim, bem bacana, para abarcar essa garantia.
Da segurança, legal, né? Para uma segurança, de fato, para aquela
Carol,
mulher. Se tinha a lei orgânica da saúde, que ela tratava sobre
isso,
essa questão do acompanhamento à mulher no serviço de saúde.
Isso.
E essa lei agora ela altera, porque ela amplia para vários procedimentos, todos.
Exato, isso é muito bacana. E tem alguns pontos bem interessantes que a gente tem que ter muito cuidado a quem você vai indicar. Entendeu? Porque, vejam bem, se são centros obstétricos ou ginecológicos, acredito que até um desconforto de você indicar um homem, não que a lei ela proíba, né? Mas é bom a mulher ela ter esse cuidado desse acompanhamento, e também assim, as unidades ela também tem que se adequar. Aí algumas pessoas também perguntaram, sim, mas as unidades vão ter tempo para se adequar a essa nova lei?
Já está em vigor, né? Gente, só na passada para cá.
Aí você fala, mas vai ter estrutura para isso? Não tem, não vai mexer na estrutura física do estabelecimento que vai prestar esse serviço, porque é só um acompanhante, né? Existe a excepcionalidade, como eu falei, em casos de centro cirúrgico e UTI, somente. Em outros casos, não há essa necessidade de haver um aparelhamento do atendimento, do serviço, seja ele privado ou público, para acolher esse direito que, como você bem falou, Carol, é uma lei federal que já está em vigência. O que os entes têm que fazer? Cumprir.
E o acompanhante, ele deve ser maior de idade, né? É sempre bom ressaltar, porque às vezes for uma mulher, ela leva uma filha, mas se essa filha for menor de idade, ela não pode acompanhar.
Não entra. E existe a excepcionalidade que, dependendo da situação em que a mulher ela esteja, será orientado pela unidade que, ó, e para esse acompanhamento, aliás, para esse serviço, para este local, vai ter que ser indicado um profissional da saúde. Se a mulher não tem... Gente, repito, ratifico e vamos reverberar isso aí com mais veemência. A unidade, ela tem que dispor de um profissional. E a mulher, ela pode recusar, Carol. A lei, ela é clara. Por exemplo, o seu estabelecimento indica Maria para fazer o acompanhamento de Joana. E Joana diz, olha, eu não quero Maria. Tem como indicar um outro profissional? O estabelecimento, ele tem que indicar um outro profissional. E ela não precisa justificar porque não quer Maria e quer Paula e quer Vanessa. E isso é muito bacana, porque isso vai gerando naquela mulher aquela segurança que já foi perdida por muitos. Eu, muito sinceramente, fiquei muito feliz. Eu até me constrangi há um tempo desse, porque eu tinha que fazer um procedimento, gente, imagina só. E era um homem. E eu fiquei tão... Eu me senti mal, né? E agora, graças a Deus, com essa lei, você vai ter essa companhia, e essa companhia é para gerar segurança a essa mulher. E garantir também, porque as pessoas não veem, cara, só veem o lado da mulher. Mas também garantir que aquele profissional, ele vai exercer o seu trabalho, a sua prestação de serviço, de maneira clara, transparente e segura também. Porque existem duas partes, né?
Isso.
Quem atende, né, o profissional, e a mulher que vai receber esse tratamento.
Em caso de, por exemplo, aquela... clínica ou aquele posto, a mulher chega lá para fazer algum procedimento, leva um acompanhante e o posto diz, não, é só você que entra.
Denúncia ao Ministério Público na hora. É tanto que nos informes que tem que ter nessas instituições, tem que ter lá o número do Ministério Público, porque você faz a denúncia. E se ficar, no caso, se existe a negativa, aí vem multa, porque o estabelecimento, ele é multado, não é?
Então, no caso, ele não pode negar, e se negar, essa mulher tem que procurar o Ministério Público.
Deve!
O outro ponto, como você falou, tem que estar ali exposto. Então, ele tem a própria unidade de saúde tem que conscientizar a mulher sobre isso. Olha, você pode trazer alguém para lhe acompanhar nesse procedimento, nessa consulta, nesse exame. Isso tem que estar explícito, como aqueles cartazes que a gente encontra em estabelecimentos comerciais em relação a preconceito, né, a homofobia. Então, isso também tem que estar explícito ali, escrito para aquela mulher saber que aquilo está em vigor já e que ela tem esse direito.
É, para você ver, é uma ação, é uma política pública de mão dupla, né? Porque aí o Estado, ele manifesta seu interesse em proteger aquela mulher e chama a sociedade civil para dizer, olha, é o seguinte, você vai ter que cumprir, e não existe nem a escusa do estabelecimento, aí vem também o poder de fiscalização do Estado, porque não adianta você ter uma lei e ela não ser fiscalizada. Como aí eu chamo também para nós, quanto sociedade, a gente tem que fazer cumprir. Como você bem falou, se você vai no estabelecimento, seja ele privado ou público, e é me negado um direito, que é um direito, uma lei federal, em que os entes federativos, eles sejam estados ou municípios, eles têm que cumprir, e há um descumprimento, Ministério Público. A sociedade, ela não pode ficar inerte. Nós vivemos num Estado democrático de direito, em que as garantias e os direitos, eles têm que ser cumpridos, não existe um questionamento, e a lei, ela é muito clara, ela é muito direta. Se existe negativa, e outra, tendo lá no estabelecimento, como você bem colocou, bem visível lá, olha, mulher, você tem o direito, enfim, acredito que as campanhas publicitárias vão continuar com mais ênfase, e a parabenizando mais uma vez a CBN por estar aí proporcionando, porque é aquela coisa, né? O conhecimento, ele tem que ser repassado. E vocês que estão nos escutando em casa, vão passando para as colegas, para toda a sociedade, porque ela tem uma parcela também de responsabilidade de repassar e também cobrar. Então, se existe lá na entrada o cartaz dizendo, ela não pode se escusar de não cumprir. Né? Aí seria bem complicado. Lembrando, né, que existe uma pequena multa aí, pequena, usando um eufemismo, né, para ser educada, enfim, e pegar leve. É uma multa muito pesada para o estabelecimento comercial que não cumprir esta lei.
Então, já está em vigor, ou seja, já está valendo. Se você, mulher que está nos ouvindo agora, vai fazer algum procedimento médico, você já pode levar um acompanhante para acompanhar, né, para lhe acompanhar, para lhe fazer ali a companhia nesse processo, nesse procedimento. Exato. Agora, essa é uma lei federal. Na semana passada também, Sheila, aqui na Paraíba nós tivemos duas leis relacionadas à proteção da mulher contra a violência, também sancionadas. Uma delas é sobre a multa para o agressor cada vez que a mulher acionar o serviço público, seja a polícia, serviço de saúde, e uma outra lei que fala no ato da matrícula daquela criança, tem um questionário ali para que ela possa preencher e fazer até mesmo a denúncia, relatar se aquela criança vive em um ambiente de violência. Eu gostaria que você comentasse essas duas leis, porque mais um mecanismo para coibir a violência contra a mulher.
Como eu falo para você, às vezes as pessoas falam, mas a gente está vivendo numa época de tão mimimi, é tanta proteção, Se as pessoas tivessem noção e acessassem o Fórum Nacional de Segurança Pública e vislumbrarem o quanto ainda nós temos que proteger, e são políticas públicas de não só enfrentamento, mas de prevenção também. Começando sobre as escolas, né? O que acontecia? Quando a gente fala sobre violência doméstica e violência contra a mulher, nós só olhamos a mulher. A gente esquece que existe em torno daquela mulher dependentes, e principalmente dos filhos. Então, que tem de criança, que presenciava. Então, fica muito difícil, Carol, você não abrir espaço para dar ouvido àquelas crianças. E outro, os profissionais da saúde, aí vem a responsabilidade para os profissionais da educação. Aí vem a responsabilidade para os profissionais da educação, as sensibilidades que eles vão ter. E quando eu falo de todo o envolto da escola, não é só professores, mas todos, para acolher. O Estado da Paraíba, ele sai nessa vanguarda aí de mais uma política, de mais um instrumento de combate e de enfrentamento à violência, da violência doméstica, às escolas públicas, porque infelizmente ainda não, a escola privada, ela não abarca essa lei estadual, mas a gente espera também que as instituições privadas tenham essa sensibilidade também de enxergar que aquela criança, ela está dentro de um ambiente domiciliar perigoso, não é? e que a escola ela possa se manifestar. Com isso, com esse requerimento, se houver a necessidade, a mulher preenche, ela vai ser encaminhada, a criança também vai ser encaminhada a programas de apoio. Tem a Patrulha Maria da Penha também, que é muito bacana, está aqui em Campina Grande, a coordenadora é a doutora Paula Vanessa, que ela faz um trabalho muito bacana. Então, assim, a mulher ela não vai ficar desamparada, tanto a mulher, principalmente as crianças. Porque aí você vai trabalhar melhormente aquela criança naquele ambiente, infelizmente, insalubre, para ela, e periculoso também, e com isso você vai ampliando, você vai batalhando, e cara, é um trabalho de formiguinha. Isso. Mas que bom que nós temos instrumentos, nós temos palpáveis, para que possa sim ampliar e proteger, não só aquela mulher, que eu digo a você, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não só tem que olhar para aquela mulher, a gente tem que olhar para aquele todo o entorno. E eu fiquei muito, muito feliz, que já era uma pauta que a gente já tinha solicitado sobre esse acompanhamento daquela criança, se ela está envolvida ou não no ambiente de violência doméstica e familiar.
A gente conversou então agora com Sheila Campos, advogada, entendedora do direito das mulheres, sobre essa lei federal, né, que você, mulher, agora pode levar um acompanhante para qualquer procedimento médico. É seu direito, você tem essa opção de levar esse acompanhante. Também comentando sobre essas leis estaduais também que visam a proteção da mulher. Sheila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade de sempre para estar aqui conscientizando a população, a mulher e os homens sobre os nossos direitos.
Principalmente os homens, né, Carol? O discurso é para todos.
É.
Muito bom dia, obrigada, e sempre estarei disponível aqui para vocês e, lógico, para a CBN.
Muito obrigada. 10 horas e 23 minutos.